Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube através da minha página Português with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Boa sexta-feira! Bem-vindo ao último episódio do mês de março. Eu já nem conto os dias para não me assustar com a velocidade do tempo. Como está a correr a tua semana? Hoje vou direta ao assunto. Temos muitas coisas para falar. Neste episódio, vamos falar sobre a dúvida entre que e o que. Vamos passar para o tema principal. E vamos acabar com as novidades fresquinhas que eu prometi no último episódio. Por isso, se quiseres mais informações sobre as transcrições do podcast, fica por aí e ouve o episódio até ao fim. Vamos lá começar. Sinto que muitos alunos não sabem ao certo quando usar que ou o que quando estão a fazer perguntas. Vamos tentar descomplicar logo desde o início. Nós podemos usar ambos, mas usamos de formas diferentes. Deixa-me dar-te dois exemplos. O que viste no cinema ontem? Que filme viste no cinema ontem? Estas duas perguntas estão corretas e utilizamos ambas com muita frequência. Não há uma que seja mais ou menos correta do que a outra. Utilizamos o que antes de um verbo. O que viste? O que preferes? O que queres? E utilizamos que antes de um nome. Que filme viste? Que chocolate preferes? Que camisola queres? Vou dar-te mais exemplos. O que comes de manhã? Ou, o que é que comes de manhã? É mais natural. Ou então, que comida comes de manhã? O que fazes nos teus tempos livres? Que atividades fazes nos teus tempos livres? Então, podemos usar o que e que para fazer perguntas e ambos estão corretos, depende um pouco da tua preferência. Espero que esta breve explicação te tenha ajudado. A minha sugestão com este tipo de dúvidas é: escreve vários exemplos e pede a alguém para corrigir. E depois, tenta utilizar na tua próxima conversa o que aprendeste para que comece a ser mais natural para ti. Vamos passar para o tema principal de hoje. Como já deves ter lido no título deste episódio, vamos falar sobre o folar da Páscoa. Mas, antes disso, tenho uma pergunta para ti. Há quanto tempo ouves este podcast? Há muito tempo? Há pouco tempo? Bem, não importa. Caso tenhas começado a ouvir há pouco tempo, ou caso já tenhas ouvido os 60 e tal episódios do podcast, já deves saber que eu adoro comida, especialmente sobremesas. E como na próxima semana vamos celebrar a Páscoa, eu não podia ignorar o nosso belo folar. O folar é um bolo que comemos tipicamente na altura da Páscoa. Existem folares doces e salgados. O folar salgado é uma tradição mais associada ao norte do país. Não sei ao certo os ingredientes que costuma levar, mas talvez fiambre e chouriço. Nunca provei nenhum folar salgado. Aqui no Algarve preferimos o nosso folar bem docinho. Bem, acho que é melhor fazermos um jogo pela quantidade de vezes em que eu vou mencionar a palavra folar ou folares neste episódio. Então, como eu estava a dizer, este bolo é normalmente muito docinho e cheio de canela. É impossível não amar. Há quem goste dos folares muito doces, eu, por exemplo. E há quem prefira pouco doces. Até existem folares de chocolate, mas Aí eu acho que já é demais. Estou a brincar. É chocolate. Chocolate é delicioso. Mas acho que com chocolate passa a ser um outro bolo qualquer. Normal. Quebra um pouco a essência do foulard. No geral, existem várias formas de se fazer um foulard. Mas os ingredientes que costumam ser comuns são a canela e a erva doce. Alguns foulards ainda levam um ovo no meio. Isto significa que quando o bolo vai ao forno para ser cozido, o ovo já lá está e é cozido juntamente com o bolo. Quando comemos o foulard, depois descascamos o ovo e comemos. Normalmente só uma pessoa é que o come. Pronto, às vezes podemos partilhar, mas é mais comum ser apenas uma pessoa a comer. Na minha família, às vezes, eu sou a sortuda. Agora, temos de falar do meu foulard favorito. O foulard de olhão. É uma verdadeira delícia. É pequeno e redondo, mas cuidado, ele é super potente. Comes uma fatia e ficas com vontade de comer mais 4 ou 5. Este bolo costuma ser feito por camadas. Uma camada de massa, açúcar, canela e manteiga. Depois repetimos massa, açúcar e canela e manteiga. Depois é só repetir até ficares sem ingredientes em casa. O interior deste foulard costuma ficar bem úmido e faz um ótimo contraste com a parte seca do bolo. Não te preocupes, eu vou colocar algumas fotografias no documento da transcrição deste episódio para que tu fiques com mais vontade de comer. Eu digo com mais vontade porque tenho a certeza que já estás com muita fome, não é? Agora, de onde surgiu o foulard? Honestamente, não sei ao certo, mas existe uma lenda, uma história bastante antiga, muito engraçada, que explica a possível origem deste bolo. Eu vou ler um resumo que eu fiz desta lenda e, no final, vou deixar-te algumas perguntas para confirmar se entendeste a lenda por completo ou não. A lenda do foulard da Páscoa é tão antiga que não sabemos a sua data de origem. Reza a lenda que numa aldeia portuguesa vivia uma jovem chamada Mariana. O único desejo desta jovem era casar cedo. Ela rezou muito a uma santa chamada Santa Catarina. Um dia, Santa Catarina realizou-lhe o seu desejo e dois belos jovens visitaram a Mariana. Um fidalgo rico e um lavrador pobre. A jovem voltou a pedir ajuda à Santa Catarina para fazer a escolha correta. Enquanto estava concentrada na sua oração, Amaro, o lavrador pobre, bateu à porta e disse à Mariana que ela teria de lhe responder até ao Domingo de Ramos, o domingo antes do Domingo de Páscoa. Passado pouco tempo, naquele mesmo dia, apareceu o fidalgo, que também queria saber qual era a decisão da Mariana. Mas ela não sabia o que fazer. Quando chegou o Domingo de Ramos, uma vizinha foi muito aflita avisar a Mariana. O fidalgo e o lavrador tinham-se encontrado a caminho da sua casa e naquele momento estavam a travar uma luta de morte. A Mariana correu até ao lugar onde os dois lutavam e foi então que, depois de pedir ajuda à Santa Catarina, a Mariana escolheu Amaro, o lavrador pobre. Na véspera do domingo de Páscoa, a Mariana andava atormentada porque lhe tinham dito que o fidalgo iria aparecer no dia do casamento para matar o Amaro. A Mariana rezou outra vez à Santa Catarina e a imagem da santa aparentemente sorriu-lhe. No dia seguinte, a Mariana foi pôr flores no altar da santa, mas quando chegou a casa, encontrou em cima da mesa um grande bolo com ovos inteiros no seu interior, rodeado de flores. estas flores eram as mesmas que a Mariana tinha posto no altar. Decidiu então visitar Amaro, mas ele disse-lhe que também tinha recebido um bolo semelhante. Como pensaram que teria sido ideia do fidalgo, foram visitá-lo para lhe agradecer. Mas o fidalgo também tinha recebido o mesmo tipo de bolo. A Mariana ficou convencida de que tudo tinha sido obra da Santa Catarina. Vitória, Vitória, acabou-se a história. O que é que achaste desta lenda? Foi fácil? Difícil? Ou mais ou menos? Vou deixar-te aqui três perguntas. Pergunta número 1. Qual era o sonho da Mariana? Pergunta número 2. Como é que ela decidiu com quem iria casar? Pergunta número 3. O que aconteceu depois da decisão da Mariana? Tentar responder a estas perguntas é uma ótima forma de verificar se entendeste tudo ou não. Caso não tenhas entendido, podes ouvir novamente o texto da lenda. Ouviste o podcast até aqui? Então eu quero agradecer-te porque foi um episódio longo hoje. Aposto que estás com muita curiosidade para saber as novidades da plataforma e eu não te vou fazer esperar mais. A partir de hoje, vais poder ter acesso às transcrições através da plataforma Buy Me a Coffee. Eu sei que é irónico porque eu não bebo café, mas depois de muito pesquisar, esta foi a plataforma que eu mais gostei. Para que seja mais fácil encontrares a página, podes entrar em www.portuguesewithcristina.com/podcast. Lá vais encontrar todas as informações que precisas e vais ser encaminhado para o sítio certo. Podes adquirir a subscrição mensal e encontrarás todas as transcrições de todos os episódios. Ou caso não queiras uma subscrição mensal, podes sempre comprar as transcrições das temporadas individualmente. Não queres ter acesso às transcrições? Queres apenas apoiar o podcast? Não há problema. Também tens a possibilidade de me oferecer um chá, porque eu não gosto de café, para me alegrar o meu dia e eu irei ficar muito agradecida. Hoje quero agradecer em especial à Christine por ser o primeiro membro desta plataforma e por ter descoberto a plataforma antes de eu a anunciar. Ela deixou-me a seguinte mensagem: adoro o teu podcast. Quando ouvia no início, não entendia muito, mas agora, com mais prática, o podcast está a um nível perfeito para mim. Estou a aprender tanto. Opa, o meu coração está tão feliz. Eu adoro criar estes episódios porque sei que existe muito conteúdo para aprender português, mas não existe muito conteúdo informal onde possas simplesmente ouvir a língua de forma natural e descontraída. Quando recebo este tipo de mensagens, este tipo de feedback, fico de coração muito cheio, verdadeiramente cheio, a transbordar de alegria e começo a dar saltinhos. Literalmente, eu não estou a brincar, estou a dar pulinhos na minha cadeira, mesmo estando sentada. Fico toda entusiasmada porque estou a fazer mesmo algo que gosto e ao mesmo tempo estou a fazer parte da vossa aprendizagem e estou a ajudar-vos. Por isso, se tal como a Christine quiseres que eu te ajude, vem conhecer a nova plataforma e vem fazer parte dela. Mais uma vez, podes visitar-me através de www.portuguesewithcristina.com/podcast ou podes clicar no link que vou deixar na descrição do episódio. Ah, e depois de te inscreveres na plataforma, podes escrever nos comentários desta transcrição do episódio de hoje a resposta às perguntas da lenda do fular da Mariana. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!